Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 363, chegando para falar de clássico e de vitória rubro-negra, uma vitória, digamos, surpreendente diante do Botafogo no Engenhão, 2-1, Bruno Henrique brilhando. Eu sou Jorge Natan, tô aqui junto com o nosso voz da torcida, Arthur Mullenberg, que certamente vai fazer seu comentário muito espirituoso agora, né? Na abertura, mas antes disso vou apresentar aqui Thiago de Lima, Noel, seja bem-vindo, reestreando no podcast, né? 2019 você já cobriu o Flamengo, e agora voltando aqui, só pra gente dar uma explicação pra galera. A galera perguntou sobre o Taiwan Leiras, né? A gente deixa um abraço pro Taiwan, Taiwan deixou aqui a empresa, então deixou a cobertura do Flamengo, um abraço, muito sucesso pro Taiwan. Mas a janela de transferência, antes de fechar, a gente trouxe o reforço, Thiago de Lima. Seja bem-vindo de volta à cobertura, Noel. O famoso Noel.
É isso. Fala, Natazinho. Tudo bem? Deixar um abraço pro Thay também. Valeu pela reestreia, né? E que estreia, né? Meu primeiro jogo também foi sábado.
Olha aí.
Tava lá no Engenhão. Foi pé quente. E foi assim... Muita gente foi lá pro Engenhão pensando que ia cair o Sampaoli, né? E quase cai o Bruno Lage.
Rapaz.
Teve um plot twist aí, né? Que a gente viveu lá. E aí, quem sabe também o Flamengo não pode viver um plot twist aí em 2023. A temporada que tava indo pro ralo ainda pode se salvar, né? Mas eu vou deixar pro Artuzão, que é mais letrado que eu, explicar o que é um plot twist aí pra galera que não sabe.
Vai lá, Artuzão. Ó, Noel já começou bem, sendo pé quente. Sempre em clássico a gente começa com o nosso voz da torcida dando, né, sua palavra. Hoje a gente só abriu uma exceção aqui pro nosso Noel ser bem-vindo. Agora a bola tá com você, Artuzão. Vitória surpreendente, plot twist. Explica pra galera aí que não conhece.
Fala, Natanzão. Fala, galera que tá assistindo. Bem-vindo, Thiago. Porra, de volta aqui ao podcast do Mengão. E já levantando a bola safada pra mim, né? Que eu tenho que explicar o que é plot twist. Plot twist é um recurso na dramaturgia em que você dá uma twist, você torce a história. Você está esperando que vai acontecer alguma coisa e acontece algo inesperado. Que realmente tinha muita gente esperando o Sampaoli rodar, mas fomos brindados com aquela entrevista coletiva histórica do técnico do Botafogo, que, aliás, está de parabéns por, em tão pouco tempo, ter entendido e compreendido o ethos botafoguense, né? E criado um chororô, estabilidade emocional. Eu que não estava botando fé nenhuma no Flamengo, mas muito influenciado pelo Jorge Natan, dizendo que o Botafogo estava disparado. O Botafogo, meu amigo. Os caras se desesperaram. Perderam o jogo e estão desesperados. As redes, eles estão passando recibos sem parar. É uma loucura, e reclamando de falta. Enfim, uma delícia. Vale a pena ser Flamengo nessas horas. Aliás, vale sempre, mas nesses momentos é mais gostoso, porque os nossos rivais realmente se entregam. E não podem ver um Bruno Henrique brilhando. Que, porra, eu não sei nem o que dizer, galera. Tá todo mundo de parabéns. Torcida que estava lá, o time que tá estilo peladão, né? Tá peladão. Não tem mais. O Sampaoli tá lá só para manter o lugar lá, alguém andando naquele de um lado pro outro.
O apelido dele é pelado? Aí. Tá jogando.
Pelado, exatamente. Virou pelado aquilo ali, né, irmão? O Flamengo tá jogando de qualquer jeito. E tá tudo lindo, vamos nessa. A temporada tava quase indo pro ralo, pode ser que não. De repente, na Copa do Brasil temos chances, lógico. Mas no brasileiro, do jeito que são instáveis os times brasileiros, o pessoal perde a linha muito rápido. Então, acho que o Flamengo tá vivo, mesmo contra a própria vontade. É isso.
Olha, rapaz, que isso. Vamos falar sobre isso aí, como fica a situação da, né, da tabela. Afinal de contas, o Flamengo venceu o líder aí, o Botafogo diminuiu a diferença. Só dar aqui as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube, no GE, no TikTok, na Twitch. E a gente está aqui sempre. Quem quiser mandar mensagem, está olhando aqui os comentários no chat do YouTube. Um abraço para o Rafael Porto, direto de Dublin. Mandando um abraço para você, Artuzão, para o nosso grande voz da torcida, que muito nos representa e honra. Olha aí, rapaz, começou bem.
Obrigado, amigo. Isso é água de Dublin. Água de Dublin é muito boa. Tenho certeza que ele não toma ela pura, mas deve estar curtindo bastante aí as suas Guinness. Parabéns, obrigado.
Ele deixa uma pergunta, depois a gente vai trazer aqui a pergunta sobre o Pulgar, os três zagueiros. Juliano Vieira, bom dia para ele. Saudações rubro-negras, ele mandando para todo mundo. Leonardo Garcia. Gabriel Ramos dizendo que me viu no Empório no sábado, né? Vamos fazer jabá aqui, mas é um restaurante lá no Meia. Tem que tomar cuidado, né? A galera tá de olho. Um abraço aí pro
Garcia. Hein? Que
essa, essa aí foi brava. Mas um abraço pro Gabriel Ramos aí, pô. Na próxima vez chama aí a gente que a gente, pô, troca uma ideia. Edinalva da Luz, João Miguel Corrêa de Ramos, Renato dos Santos, Éder Rodrigues, Gabriel Bressan, Alan Lopes, Francisca Alves, Flamengo Malvadão. Ué, o Dan Lessa trabalhando no GE agora. Muita gente fala que eu pareço o Dan Lessa, ou o Dan Lessa parece comigo. Não sei quem é mais velho. Eu acho que eu sou mais velho que ele, então é ele que parece comigo, não o contrário. Mas é isso, ó. João Augusto, saudade de um podcast mais leve. E é isso. Vamos falar, fazer um podcast mais leve. Thiago de Lima, você esteve lá no Engenhão no sábado, acompanhou de longe, como é que foi?
De longe, é? É, a arquibancada lá é alta, né? A gente fica lá.
Não, porque a gente quer saber, porque aqui o podcast, alguns setoristas têm fama de pé frio, quando eles estão no estádio, entendeu?
Ah, é, tem, temos
isso. Tem, você começou bem, começou sendo pé quente, mas e aí, como é que foi acompanhar, cobrir mais uma vez o Flamengo, dessa vez um momento tenso, né? Você chegou no Engenhão podendo fazer, como você já falou, de repente a demissão do Jorge Sampaoli antes dessa data FIFA aí. O Flamengo meio que baixa bastante a poeira e o Sampaoli deu aquela cartada final, né? Muita gente comparou lá com 2017, o Zé Ricardo mudou a escalação, acabou perdendo o jogo. Pro Sampaoli deu certo a cartada final dele, a mudança de esquema. O que funcionou bem pro Flamengo conseguir essa vitória? Surpreendente, né? Primeira derrota do Botafogo em casa no Brasileirão.
E não só a primeira derrota, o Botafogo tava com 100% de aproveitamento lá, né? Que tinha ganhado todo mundo.
Verdade.
E aí foi um baita resultado, de fato, esse do Flamengo. E assim, comparando, o jogo contra o Inter, por exemplo, né? Que foi antes do Botafogo, foi muito ruim, né? Assim, eu vendo de casa o jogo, batia depressão naquele time, né? Cara, como que pode? E aí o São Paulo dá essa cartada, né? Resolve mudar esquema, barrar a peça, ele barra o Gabigol. Né, justamente numa semana polêmica, semana da festa de aniversário, de críticas da torcida, enfim.
E foi isso que deu mais tom de cartada final, né? Você barrar o craque, né? O ídolo.
Cara, nesses 4 anos de Gabigol no Flamengo, quantos jogos ele ficou no banco assim o tempo inteiro? Eu cheguei a ver, acho que esse foi o terceiro jogo apenas que ele fica no banco o tempo todo, sem entrar.
Caramba.
Então foi assim, uma cartada mesmo. Óbvio, o Flamengo não mudou da água pro vinho, o Flamengo não passou a ser um time confiável, né? Não foi uma apresentação de gala e tudo. Mas foi um jogo que melhorou muito em relação ao que vinha sendo antes. Né? E o esquema de 3 zagueiros me agradou. Eu gostei muito ali do Pulgar fazendo esse falso terceiro zagueiro ali com o Fabrício Bruno, Léo Pereira, muito boas atuações também. E eu gostei do Pedro, cara. Eu achei que o Pedro deu um dinamismo ali diferente do que o Gabigol vinha dando. Achei que ele se entendeu ali legal com o Bruno Henrique. O meio ali, acho que ainda falta um acerto, faltou muita criatividade ali nesse esquema, mas aí, de repente, quando a Rascaeta voltar, ele pode, obviamente, melhorar muito isso, né? Mas o Vitor Hugo não conseguiu dar essa criação que o Flamengo precisou. Mas, enfim, já foi um começo do que estava vindo, né? Nos últimos jogos do Flamengo, já foi uma certa evolução ali. E aí, tem esse lado. Nos bastidores, estava tudo preparado para o São Paulo cair num tropeço. Isso não dá pra negar, tava tudo preparado. Se o São Paulo perde esse jogo, ele iria cair, de fato. Ele ganha esse jogo e aí entra a data FIFA. Ele vai ter esse tempo pra trabalhar. Então agora ele não cai mais, porque depois já vem Copa do Brasil, o Flamengo vai com o São Paulo pros finais. Então foi um... Pro São Paulo, até no vídeo dos bastidores, não sei se já viram, que o Flamengo divulgou, o São Paulo falando... Ele pediu sangue, falou assim, eu quero sangue na boca dos jogadores, sabe? Ele tava muito nessa pilha aí e conseguiu, né? Deu certo a cartada dele.
Pois é, Arthur, quero saber como é que você ficou quando saíram as notícias de que haveria uma mudança de escalação, uma mudança de esquema acima de tudo, né? Como o Neo já falou, mudança aí de volta pros 3 zagueiros. E quando ficou confirmado que ele barraria o Gabigol. É uma discussão que a gente vem tendo no podcast aqui há algumas semanas. Ah, o Gabigol merece ser barrado, não merece. O Gabigol não tá vivendo um bom momento. A questão foi, a estratégia do Sampaoli funcionou? O quanto te surpreendeu e qual foi a tua reação ao Gabigol nem mesmo entrar na partida?
Olha só, eu acho que, não sei se concordo em dizer que isso foi uma mudança do Sampaoli. Eu tenho a impressão, e é só impressão, não tenho nenhum fato, nenhuma apuração, só Instituto Vozes da Minha Cabeça, né, de que o Sampaoli largou de mão o negócio, cara. Que ele já não está mais no comando, e que ali um pouco de senso comum, acho que barrar o Gabigol era algo que normal, porque ele não vem jogando bem mesmo, e que faltava ao Sampaoli moral para fazer essa barração. Mas agora, já que O negócio já tinha ido para o brejo, agora eu deixo o cara no banco, tudo bem. Esses três zagueiros eram uma atitude um pouco medrosa, mas que se justificava porque o Botafogo foi insensado nesse pré-jogo, durante as semanas que antecederam o clássico, como um matador terrível, que o Flamengo seria goleado. Muita gente falando em goleadas humilhantes. Então, eu acho que ali o nego falou: olha, liga o dane-se, bota aí a galera, faz um catadão e vamos ver o que vai acontecer. Eu achei, primeiro, muita ousadia entrar sem nenhum armador. Eu achava que o Ribeiro teria lugar garantido, porque faz parte do senso comum, o Flamengo precisa ter um cara cerebral, senão não tem jogo. Ele não fez, deixou lá os maluquinhos da correria. O Vitor Hugo, por exemplo, que é um cara que eu acho um imenso talento. Para mim, o Vitor Hugo está jogando mal de propósito, para não ser negociado nesses rabinhos de janela que estão rolando aí. Agora ele vai voltar a jogar bem, que agora fechou em geral a janela da Europa. É sério, galera. Porque, pô, ele acabou de casar, tá ali organizando a vida dele e fala: porra, se eu for vendido agora para Inglaterra, ou para Espanha, ou para qualquer lugar, minha vida vai ser um caos. Eu aqui, compadre, recém-casado, saláriozinho bom, carro novo, vai ficar um pouco mais. Provavelmente ele vai vazar. Mas por enquanto eu acho que é isso. E, cara, não me surpreendeu em nada o desempenho do Flamengo, porque assim que se encerram as expectativas, assim que se baixa a bola, o time joga muito mais calmo, muito mais tranquilo. E o Botafogo se achando, né, compadre? Falando, ah, o Tiquinho isso, o Fulaninho, o Segovinha. E é um time limitado, é um time limitado, tá muito bem, tá numa boa fase. Mas não é essa maravilha toda. Tanto que bastou esse Flamengo catado para deixar os caras em polvorosa. E o Bruno Henrique, já que você não perguntou, eu vou me antecipar.
Se
O
antecipa,
Henrique é
vai lá.
matador, amigo. O Henrique é o melhor atacante do Flamengo na temporada. Isso é indiscutível. Tudo bem, fez menos gols que Pedro e Gabigol, mas a entrada dele sempre decisiva. Ele vem de uma contusão gravíssima, mas sempre que entrou foi decisivo. Fez gols muito importantes, dá moral para o time. Quase aquele gol que ele fez, encobrindo o goleiro do Botafogo, que foi impedido, sei lá por que invalidaram o gol, não importa. Porra, o cara tá muito bem. Bruno Henrique é capaz de o Flamengo até ganhar esse brasileiro por teimosia de Bruno Henrique, que não presta atenção em noticiário. Bruno Henrique não lê jornal, galera. Bruno Henrique só quer saber de jogar bola. Isso é o melhor dele.
Mas isso de fato chama atenção, né? Como o Bruno Henrique, mesmo quando o Flamengo tá mal, mesmo quando há todos esses relatos de que o elenco não vai com a cara do técnico, o técnico tá bem com o elenco, ah, o elenco não tá motivado. O Bruno Henrique é um cara que é muito constante, assim, né? Apesar dos problemas físicos que ele teve, é um cara constante no, na qualidade de futebol que ele joga. E até nesses momentos de decisão, ele é impressionante como faz gol em clássico. Como ele decide jogos em momentos derradeiros ali no final, na reta final do segundo tempo, mais uma vez aconteceu. Por isso a pergunta aqui do Juliano, né? Será que os outros jogadores não se inspiram? Porque de repente é o cara que a torcida mais se identifica ao olhar e falar: pô, esse cara aqui é assim que tem que jogar no Flamengo.
Sim, total. E o Bruno Henrique, muitos falam, né? Foi o principal reforço da janela do segundo semestre do Flamengo. Ele já tá no clube há 4 anos, mas veio machucado, ficou 10 meses parado desde o ano passado, né? Voltou a jogar em abril, mas em junho só começou a pegar sequência, e desde julho é que ele voltou a ser titular. Então, assim, de fato é segundo semestre. E aí a gente pega as atuações dele. Ué, ele foi muito bem contra o Grêmio, na Copa do Brasil. Contra o Olímpia na Libertadores, ele fez os 2 gols do Flamengo, por mais que o time foi mal. Ele não, ele se salvou naquela eliminação.
Total.
Contra o Coritiba, na vitória contra o Coritiba. O Bruno Henrique não faz gol nem dá assistência, mas é eleito melhor em campo, na transmissão. Ele foi de fato o melhor em campo, o
Sim.
que mais criou. E chega agora, né, o jogo contra o Botafogo, pra mim foi o auge. Ele atinge o auge, assim, das atuações de 2019. Aqueles bons tempos dele, os tempos áureos, rei dos clássicos que ele
Sim.
foi. Pô, 2019 ele fez 11 gols em 14 clássicos.
Caramba.
Inacreditável, um desempenho absurdo, assim. E ele voltou, ele tá nesse patamar, né? Lembrar da
Ele
famosa
fascista, né?
palavra. Lembrar desse patamar absurdo dele. E o que chama atenção é que o Bruno Henrique tem contrato só até o final do ano, né? E isso é um caso que o Flamengo precisa urgente resolver. Não só a renovação do Gabigol. O Gabigol tem até o fim do ano que vem, tem outro jogador. Mas, cara, o Bruno Henrique é pra ontem essa renovação, né? De repente o Flamengo não tinha chamado ele antes, não queria esperar para ver como é que ele ia voltar de lesão, né? Não tinha essa certeza se ele ia voltar bem, cara. Depois desses últimos jogos, depois de sábado, cara, chama ele na folga aí. É. Liga para ele, vamos marcar um cafezinho aqui e resolver essa situação aí.
É, a gente tava conversando aqui em off, né, Artuzão? Eu falei com o Noel, falei, cara, o pessoal tá falando de renovação de Gabigol. Pô, beleza, o Gabigol é o maior ídolo, acho, desse elenco, né? Gabigol é o cara que mais chama a atenção, de repente a torcida quer que ele fique no time para sempre, mas o Gabigol tem contrato até o final do ano que vem, então assim, tá tranquilo, dá para deixar essa renovação com o Gabigol para depois, mas a renovação com o Bruno Henrique precisa ser uma grande prioridade, porque além de tudo, né, ele, além de ter voltado a jogar bem, ele é um cara que se vai para qualquer outro clube brasileiro, ele é um reforço para um rival, e eu acho que o Flamengo não pode deixar ninguém, o Bruno Henrique não jogar em nenhum outro clube aí brasileiro, então que fique no Flamengo até o final da carreira. Aqui, por exemplo, ó, o Artuzão, o Eric Costa diz, o Bruno Henrique é o pilar no ataque, enquanto o Pulgar é o pilar no meio de campo. E ele diz que o Gabigol precisa pegar pelo menos mais dois jogos no banco para começar a jogar novamente. O que você acha, Artuzão, nessa formação aí que o Bruno Henrique atuou com o Pedro, acabou sendo a grande estrela da equipe. Você acha que o Gabigol tem que continuar no banco, tem que voltar a jogar com o Gabigol? O fato é, digamos nos últimos meses, né? Não dá pra dizer na temporada, você teve aí o Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno em bons momentos, mas o Bruno Henrique, desde que voltou, é o melhor jogador do Flamengo, né?
É indiscutível que o Bruno Henrique se destacou aí, voltou como o melhor jogador, o protagonista dos jogos do Flamengo. Outra questão que vocês estavam falando antes, você, Thiago, sobre renovação, acho que sempre que a gente fala em Gabigol, a gente deve considerar o seguinte, galera, que dentro da economia da atenção, mercado da atenção, o Gabigol é uma peça valiosíssima. E ele estar no banco, ou ele pedir para renovar, ou ele usar a roupa X, ou ele dar uma festa, significa uma quantia difícil de calcular em termos de engajamento. Mas em que o Flamengo também depende dessa economia da atenção, esse mercado da atenção, o Flamengo também é um player. E o Gabigol, amigo, não tem jeito. Mesmo quando está falando mal, você está engajando. Isso aí é lucro para o clube. Então é normal que ele tenha sempre essa privacia de você discutir a renovação dele. Ele não recebe uma proposta há um tempão. Ninguém quer comprar Gabigol. Mas o Bruno Henrique, certamente, se der bobeira, ele vai receber uma proposta. Seja do Brasil, seja de um país do mundo árabe. Acho que a Europa é um pouco difícil para ele pela idade. Mas ele é um jogador que ainda desperta interesse no mercado. E o Flamengo certamente vai ter que pagar para mantê-lo. Não pode deixar de jogar em outro lugar aqui. Eu concordo com vocês. Na armação do time, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, o Bruno Henrique é titular. E seria titular desde 2019, não fosse a contusão, que foi a sorte do Dorival, né, que não precisou quebrar a cabeça para botar o Pedro e o Gabigol jogando juntos, foi natural. Só que agora essa realidade, o Bruno Henrique está inteirão, está a fim de jogo, e o técnico, o treinador, seja ele quem for, que não é mais o Sampaoli, né, já estamos pensando aqui no futuro, ele vai ter que dar um jeito, cara, para ver quem é que vai jogar com ele. Se vai botar os três, acho difícil. Mas um dos dois vai rodar, um dos dois vai ficar no banco. E no momento não é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o titular. Eu acho que ele está muito bem, muito motivado, principalmente por aquele fato que eu tenho certeza, né, que eu já falei antes, vou repetir. Ele não lê jornal, irmão. Ele está nem aí. Ele quer jogar bola. Ele quer jogar bola. Então, eu acho que é a vantagem dele em relação a todos os outros atacantes do Flamengo.
E esse fator é importante para contar, né? Toda essa história aí do Pedro, do Gabigol, né? Da briga pelo ataque. O Bruno Henrique é um fator fundamental por causa disso que o Arthur comentou. O Dorival conseguiu botar o Pedro e o Gabigol para jogarem bola junto, inclusive o Pedro fazendo a Libertadores, que foi, do jeito que foi importante. Porque o Bruno Henrique não estava presente, porque o Bruno Henrique é fato, desde que ele chegou ao Flamengo, desde 2019, ele pode ter oscilado levemente, mas nunca deixou de ser um jogador importante e um cara que a torcida olha e fala, pô, esse cara tem que ser titular do Flamengo, né? Então, nessa temporada em que os três estão ali, o Pedro já com mais, digamos, moral por conta do ano que fez no ano passado, o Gabigol em queda, né? Acho que é a pior temporada do Gabigol desde que ele chegou. E o Bruno Henrique nesse nível é uma equação que são, de fato, ou três lugares, três pessoas para dois lugares, ou arranjar mais um lugar ali e vai ter que tirar do meio de campo e desequilibrar a formação, né?
Exato. Encaixar os três eu acho complicado.
Difícil, muito difícil.
Complicado,
Mas não vejo, o Bruno Henrique não pode sair do time, ele não pode. E aí, de fato, a briga é entre Pedro e Gabigol. O Gabigol, você citou que talvez seja o pior ano dele no Flamengo. De fato é, em média de gols, essa é a mais baixa. Em 2023 é a mais baixa do Gabigol no Flamengo. Mas ele ainda é um ídolo. Importância enorme, assim, ainda pro clube, né? Tem que ver como é que ele vai reagir também a essa questão da barração. Ele pareceu levar bem, né?
Inclusive o comentário da galera no chat aqui que ele levou de boa, né?
Pareceu levar bem. Tem que ver...
Como o Arthur gosta de falar, o mise-en-scène, na frente das câmeras, levou ele de boa, né?
Pois é. Mas
ele é um grande profissional nisso daí, né, galera? Você pode estar reclamando do Gabigol em campo, dizendo que ele não chuta, não dribla, não cabeceia, mas ele como frontman, né, um cara que bota a cara, ele é a cara do time, ele é um protagonista, porra, e sabe trabalhar muito bem com isso. Cada ação dele tem um engajamento, gera uma repercussão, qualquer coisa que ele faça, dá retorno. Isso aí pro clube é importante também. Parabéns pra ele.
O comentário foi do campista igual o Caê, que tá sempre com a gente aqui, né? Então, morador lá de Campos. Deixar um abraço pra ele e pro Tosa, grande Tosa, um abraço aí pro Tosa, tá sempre com a gente. Então, mandando aqui, depois a gente vai ler os comentários do Tosa aí. Um abração pro Tosa aí, sempre com a gente. Audiência qualificada, mas segue aí então o comentário de falar sobre o Gabigol, aparentemente. Mas também tem que ver se o São Paulo vai ter essa cancha, né? Essa insistência de falar, vou barrar o Gabigol aqui, é difícil, né?
Eu, assim, por mais que quando a gente viu a escalação do Gabigol no banco, né? A gente até já sabia disso pelos treinos antes, mas assim, eu imaginava que o Gabigol pelo menos fosse entrar no segundo tempo ali,
sim,
né? O que mais me surpreendeu foi ele ter ficado o tempo todo no banco e o São Paulo não usou. Agora, a gente fica com isso, né? O Gabigol vai voltar a ter chance ou não? Mas aí o próximo jogo, o Bruno Henrique tá fora. Né? O Bruno Henrique tomou o terceiro amarelo, tá fora. E aí, tudo leva a crer que o Gabigol vai ter essa chance de mostrar serviço novamente. Tem que ver também, porque o próximo jogo já é o último antes da final da Copa do Brasil. Se o São Paulo não vai querer poupar geral pensando na
Ele final, vai ter, né? Uma semana e meia de treinamento aí.
Agora, teoricamente, você não precisa poupar, né? Dá pra você ir com força máxima nos dois jogos. Sei lá, do jeito que o cara é maluco.
Botar o jogador de uma redoma ali.
Você pra alguém se arrebentar no treino, porra. Vê se a sorte ajuda ele. As últimas vezes que tivemos data FIFA, ele estourou a galera de treinamento, né, irmão?
Foi um fator.
A gente, mais uma vez, tá nessa situação. Agora é contra o Atlético Paranaense, né, Thiago? Então eu acho que dificilmente ele vai deixar de botar a força máxima. E o Gabigol dá sorte, né? É meio pai do Atlético. O famoso Atlético genérico. Eu acho que ele vai botar o Gabigol confiante de que vai tentar fazer uma graça lá. Ainda mais que o jogo vai ser em Cariacica, vai ter um pouco de um aspecto festivo. Eu imagino que vai ser um jogo festivo.
Agora só tem...
A torcida vai querer abraçar, a torcida vai bater palma para qualquer coisa, preparação para o jogo de final. Então, não sei. Eu acho que, para mim, o Sampaoli está operando no automático. De verdade, galera. E a qualquer coisa que der errado, ele vai rodar. Tipo, se o ônibus atrasar ou furar um pneu, manda o Sampaoli embora. Entendeu?
Mas antes da final...
Estão só esperando dar o vacilo.
Mas antes da final, você acha que pode rodar ainda?
Cara, é Flamengo, né? Pensa em alguma coisa. Pensa num absurdo. No Flamengo há precedente, né? Então, eu vou devagar. Eu não faria essa aposta de que o técnico da final será o Sampaoli. Acho uma aposta muito ousada.
Uma citação breve, a questão do gramado lá em Cariacica, porque ontem na redação aqui, a gente acompanhou um pouquinho também do jogo do Fluminense, o Fluminense jogou em volta redonda, porque o Maracanã tá fechado. E aí, o que foi falado na transmissão o Fluminense tinha opção de Cariacica e volta redonda, e escolheu volta redonda por causa do gramado. O gramado em volta redonda tá melhor que o de Cariacica. O gramado de volta redonda tá horroroso.
Então imagina o Cariacica.
Entendeu? Então,
vamos botar um gramado sintético lá.
Pode ter sido uma questão de paladar, gente?
Doideira. Enfim, vamos ver. A gente vai ver esse jogo ainda falta. A gente vai falar sobre o futuro. Só pra gente encerrar aqui, a gente tá falando sobre Gabigol, Bruno Henrique. Galera tá deixando os comentários. A Francisca Alves dizendo, o nosso Mengão tem que saber quem quer ficar e dar uma rapa na folha salarial do clube pra quem quer sair. E aí, o Tripa Seca, também é outro grande personagem aqui da nossa live, tá sempre com a gente, dizendo que renovaria com o Gabigol pra depois vendê-lo. Aí eu quero saber a opinião de você. Eu acho o seguinte... Nesse momento, O Bruno Henrique é o melhor jogador do time desde que voltou a jogar. Então, renova com o Bruno Henrique. Pro ano que vem, eu acho que essa renovação tem que ser... a renovação do elenco, o primeiro ponto, o primeiro passo, tem que ser a renovação do Bruno Henrique. E aí, no ano que vem, você começa a pensar em Gabigol. Se o Gabigol, até o final do ano, voltar a render, né? Não só isso. Ah, ele pode ter um ano ruim. Vale o que ele fez nos últimos anos. Você começa a conversar com o Gabigol diante da realidade que foi no ano que vem. Não precisa ver isso agora. O Bruno Henrique, eu acho que é uma emergência. Porque você tem que manter esse cara, mostrar pra ele o quanto ele ainda tem moral com o clube, com a torcida, com todo mundo. E além disso, garantir a permanência dele, ó. Falar pros rivais. O Bruno Henrique vai ficar no Flamengo. Reitero, o Bruno Henrique tem jogado no Flamengo pra vida inteira, porque todo mundo fala do Gabigol, a identificação do Gabigol, ele ganha jogo falando, etc, etc. De fato, o Gabigol, gigantesco, além de decidir dentro de campo. Mas o Bruno Henrique, além de decidir dentro de campo diversas vezes, inclusive na final da Libertadores, com aquela jogada mágica, que pra mim ele é o grande autor daquela jogada do gol, do primeiro gol do Gabigol, é um cara que resolve clássico, é um cara que não baixa a cabeça. Ontem, por exemplo, no sábado, no caso, ele mostrou a identificação com o torcedor de novo, até na questão da provocação do chororô. E é um cara que a gente até brinca com as frases que ele fala e tal, de repente, mas dentro da humildade dele ali, dentro da pessoa que ele é, ele consegue resumir o sentimento do flamenguista também com muita facilidade. O Bruno Henrique não é um jogador comum, assim, o Arrascaeta é ídolo, o Ribeiro é ídolo, mas pra mim o Bruno Henrique tá muito perto do Gabigol em idolatria. Tinha o Zico lá, o Júnior tava perto do Zico, eu acho que o Bruno Henrique é nessa pegada do Júnior, não sei. Em assunto de flamenguista, a gente sempre joga pro Artuzão. Quero te ouvir, Artuzão.
Eu acho que foi feliz e ousada a tua comparação dele com o Júnior.
Foi ousada.
Eles são diferentes no sentido da personalidade, né?
Sim.
O Júnior nunca fez o clown, o ingênuo, né? Ele sempre foi um cara de muita consciência, até mais falante que o Zico.
Claro.
Mas o Bruno Henrique tem uma coisa de uma ingenuidade, uma coisa naif que bate na torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, sim, se identifica com isso. Ele é um cara mais simples, é um cara que não tenta rebuscar, é um cara que não estuda as respostas, que fala as coisas na lata. Isso é muito legal. E é um cara, isso aí, assim, é um cara de bom coração, né? A gente vê que ele não tem maldade, irmão. O cara fala as coisas, tá sempre querendo o bem dos outros. Mesmo durante o calor do jogo lá, foi entrevistado ao final por vários repórteres aqui da casa, várias pessoas falaram com ele, mas eu quero destacar a entrevista que ele deu para a Sofia, para a matéria do Esporte Espetacular, né? Quando ela pergunta. E essa comemoração aí, você sabe o que eu fiz, né? Todo mundo sabe. Por que é essa de por que você fez isso? Então ele é muito sincero, cara. Eu acho que isso aí é uma coisa que a torcida do Flamengo preza. E o futebol dele, né, irmão? Enquanto ele entregar, ele tem lugar, né? Acho realmente, concordo com você, Natan, que o Flamengo não poderia deixar ele para outro clube brasileiro. Mas consideremos a possibilidade de um clube árabe aí desses que estão, cagando dinheiro.
Sim.
Fazer uma oferta milionária para ele, o cara merece fazer a independência dele, né? Tem dois filhos, tá com 28 anos, né? 29, sei lá.
32.
Então, de repente... Aí, de repente é até uma gratidão do Flamengo deixar ele ir para ganhar muito dinheiro. E para isso ajuda ele ter renovado agora com uma multa muito alta.
Né? É isso.
Aí fica bom pro clube também.
Já abri aqui... Eu já abri aqui a campanha Renova Bruno Henrique para a diretoria do Flamengo, né? Dá uma atenção especial a isso. E aí, o glorioso Thiago de Lima, Noel, a gente tem outros grandes personagens aqui no chat. Por exemplo, tem um tricolor que sempre aparece aqui. Esqueci o nome dele. Botou aqui, eu perdi o nome do rapaz. Mas depois vou trazer ele. Aurélio Souza. Ele é tricolor, mas vem toda a live do Mengão mandar mensagem, falar isso, falar aquilo. Um abraço para Aurélio. Tem espaço para todo mundo aqui.
Aurélio!
Olha só, o Tosa pergunta aqui, ó. O começo quase no final da temporada, que doido, não deveria, mas em matéria de diretoria do Flamengo não é. Depois manda aí, Tosa, eu não entendi exatamente a pergunta, manda aí pra gente aí o teu comentário. Outros comentários, ó, o João Augusto, apesar do ótimo jogo, ainda vejo o time muito preso nas qualidades individuais. O Botafogo foi mais coletivo. A gente teve um comentário lá mais cedo que foi do Gabriel Bressan, o Flamengo parecia jogar contra o Flamengo, ou seja, controla o Botafogo a motivação que outros times têm quando jogam contra o nosso time no Brasil. E o Rafael Porto, acredita que os três zagueiros, o Eric é craque, é algo que veio para ficar? O Sampaoli já muda no próximo? Gostei bastante dessa formação, gerou muita força pelas alas. O resultado foi muito celebrado, né? Mas as análises eu vi análises diferentes. Teve gente que achou que o Flamengo jogou bem, teve gente que achou que o Flamengo oscilou e teve gente que achou que ganhou na sorte, na camisa, etc., na coisa do clássico. Qual foi a tua análise e se você acha que essa formação aí, de repente, já vai ser algo mantido pelo Sampaoli? É uma fundação que o Sampaoli está começando a tentar fazer para mudar o momento do Flamengo na temporada? Porque, assim, na Copa do Brasil, que é a prioridade, ele... Prioridade não só... Eu acho que é a única coisa que é acessível. A gente vai falar depois. Mas ele jogou o tempo todo com a linha de quatro, né, na Copa do Brasil. E agora, para uma final, mudar a formação, será que é a estratégia correta?
Cara, fico na dúvida. Vai depender... Eu acho que ele vai...
Os treinamentos
até...
aí, né?
Treinamentos... Não, mas eu acho que ele pode até usar esse jogo do Atlético Paranaense como um laboratório de olho na final, né? Ah, vou manter a formação de três zagueiros ali. Eu acho que se ele mantém a formação de três zagueiros contra o Atlético, ele vai com ela para a final.
Entendi.
Eu acho que ele...
Com o pulgar ali.
Com o pulgar ali. E que foi bem. Assim, analisando a atuação como um todo, falei, o Flamengo não fez uma partida, não mudou da água para o vinho, não foi um time que passou a encantar. Ele teve prós e contras nessa formação. O meio de campo, por exemplo, eu achei que foi mal. O meio de campo, em relação à criação, acabou sendo muita ligação direta da defesa para o ataque. Mas gostei dos zagueiros, gostei da movimentação do ataque. Eu acho que essa formação pode sim, até como ele já, como o Artuzão falou, né, ele já tá no modo automático, resolveu fazer tudo com a cabeça prêmio ali, né, vai arriscar, pode ser uma solução, né, pode ser, tem que ver se vai dar, eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ser o laboratório, vai ser o que ele vai imaginar pra final, colocar pra testar ali e vai ser o time que vai tentar ser campeão.
O César Lemos disse, Artuzão, que ele acha que o jogo do Atlético Sampaoli vai botar o Gerson na ponta esquerda para ter Gabriel e Pedro juntos. Mas aí vai jogar com o Gerson de ponta no lugar do Bruno Henrique. De fato, como é que tá a nossa enquete aí? Depois você abre aí pra gente, o Noel. Para quem? Porque o Bruno Henrique de fato não vai jogar. Então pode ser um laboratório, mas um laboratório que não também... seja tão embasado porque não tem o Bruno Henrique, né?
E também não tem o Ayrton Lucas, né?
Exato. Então o lado esquerdo fica muito modificado.
Na nossa enquete aqui tá ganhando o Gabigol. 52% vencendo a enquete. Cebolinha depois... Não, perdão. Everton Ribeiro depois com 22%. Tá, e aí o Cebolinha com 21%. E o Thiago Maia com 5% só.
Cebolinha.
Pô, eu quero saber quem é que tá votando em Cebolinha. Eu vou lá no comentário aí.
Sabia.
O que é isso, cara? Tá maluco, irmão. Pô, o voto é livre, mas pelo amor de Deus, Cebolinha tá de sacanagem, né? Eu soube até que Cebolinha vai ter filho agora, dou um desconto pra ele, mas não é ele que tá gestando o bebê, né? Pô, o que ele fez no sábado, pelo amor de Deus, gente. O campo aberto, sem goleiro, o cara come pra dentro e perde a bola. Ridículo. Quanto aos experimentos do Sampaoli aí pro Atlético, pô, o Gerson joga na ponta esquerda. O Gerson manda, né, no Sampaoli, né? O Gerson joga onde ele quiser. Se o Gerson falar, eu quero jogar de goleiro, ele tá barrado o Matheus Cunha. Impressionante como o Sampaoli dá uma liberdade absurda pro Gerson, que eu acho que não fez bem ao jogador. Acho que deixou o jogador muito menos efetivo do que ele era quando foi embora daqui pra França. Mas, enfim, são as paradas dele lá com o Sampaoli. Aí o jogador se resolve. Esse ataque maluco aí que ele pode botar no sábado que vem, vai ser sábado, né? Contra o Atlético... Lá em Cariacica.
Não, o Atlético é. Agora a gente tem a data FIFA, né?
Isso, o jogo vai ser numa quarta-feira.
Exato, no dia 13 só. Exato.
É que o Flamengo só joga sábado, até me acostumei mal. É isso. Eu acho que tem que botar mesmo Gabigol e Pedro, aproveitar já que não tem outro atacante. Não é o Cebolinha, né, gente? Porra. Não vai ser o Cebolinha, pelo amor de Deus,
A galera tá pegando no pé do Cebolinha aqui, Artuzão, eu sabia.
Tá mal, cara.
Tá muito mal.
Tá mal, não é injustiça. Não é algo, pô, perseguição. O maluco tá fazendo, protagonizando cenas. Sábado foi absurdo. Sem goleiro, compadre. Bola no pé dele. Ele deu um jeito de perder a bola. É uma coisa fora do comum.
Se ele tenta chutar...
Eu vou interpretar aqui. Eu não li o que o Tosa tava querendo falar, mas eu acho... Um abraço pro meu amigo Tosa. Eu acho que ele estava falando de uma coisa que tem acontecido desde o ano passado, gente. Que é o seguinte, se aqui no Brasil o Flamengo, a gente adotasse o calendário europeu, o Flamengo estaria voando, né? Porque sempre depois de agosto que as coisas começam a funcionar. Foi assim no ano passado e parece que está sendo assim aqui também esse ano. A gente tem um problema com a adaptação nesse calendário brasileiro, porra, para a gente. Nossos primeiros semestres têm sido todos desastrosos. Desastrosos. Já desde 2020. Já desde a chegada do nosso saudoso catalão Domenech. Né? A gente só toma na cabeça no primeiro turno, no primeiro semestre, e só se arruma depois. Enfim, é isso. Talvez eu tenha chutado errado, Tosa, mas eu interpretei assim o que você quis dizer.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha só, falando de Cebolinha e Felipe Amaral, vocês vão falar sobre a aberração chamada Everton Souza? É essa palavra do Felipe Amaral, tá, gente? Porque não chutou pro gol vazio, estragou o contra-ataque, quase dando gol pro Botafogo. De fato, é uma opção que a torcida do Flamengo já não considera tanto. Aconteceu muito parecido com o Marinho, né? O Marinho também ali trouxe, veio para ser um ponta importante. Inclusive, eu já ouvi mais de uma vez, e hoje na redação do amigo nosso eu ouvi, saudades do Vitinho. Olha o que o Cebolinha tá fazendo, hein, Raposão?
O Vitinho era o rei do 3-1, né, do terceiro gol. Ele era ótimo nesse daí. Do terceiro, verdade. Do quarto gol. Ele era muito eficiente. Eu tenho saudade dele também por esse ponto.
Eu acho, Natan, que se o Cebolinha tenta chutar aquela bola e manda fora do Engenhão, ele seria menos criticado do que ele tá sendo agora, porque não conseguiu nem chutar,
não,
né?
Não chutou, é verdade. Ó, a Francisca Alves dizendo que é flamenguista, mas o Dorival merece ser campeão porque é um título inédito e a queda do Sampaoli e a diretoria...
Ô, Francisca!
Saber a burrada que fez. É, e aí eu acho que a galera não vai gostar desse comentário, não. Olha só, trazendo aqui a tabela do Brasileirão, né, eu preciso trazer isso aqui, o Noel, porque o nosso Arthurzão... Semana passada, no último podcast, ele falou assim, não dá mais Flamengo, acabou o Brasileirão, pela primeira vez eu decreto que acabou o Brasileirão. E agora o Flamengo diminuiu a diferença, tá na quarta colocação, com 39 pontos, caindo a diferença para 12, né? O Botafogo tem 51, é o primeiro colocado, e o Palmeiras tem 41, empatou também, então a diferença até pro Palmeiras caiu. Estamos na 22ª rodada, a próxima será a 23ª. E aí, é acessível ou não é o Brasileirão pro Flamengo?
Cara, se você pegar números, quem gosta de número, a chance do Flamengo ser campeão da rodada passada pra essa dobrou. Na verdade, mais que dobrou. Era 0,8, agora é 1,7.
Olha aí.
Aí, Arthurzão, acho que...
Deixou chegar, Arthurzão.
Deixou chegar e não dá pra não mencionar, galera, o nosso parâmetro pra loucura de deixou chegar, que é o Campeonato Brasileiro de 2009. Que na 22ª rodada o Flamengo estava em 12º lugar e o Palmeiras tinha 11 pontos de vantagem na ponta. E deu no que deu. Então, deem uma olhada aí vocês depois nas suas tabelinhas, procurem na internet a tabela de 2009. O Flamengo já fez anos. Pensa num absurdo. No Flamengo há precedente. Então, retiro tudo que eu disse semana passada, Jorge Matan. O Flamengo voltou à briga por causa da instabilidade, a pequenez intrínseca do Botafogo. Lamento ter que falar assim, mas a verdade é essa, cara. O time que não está acostumado a vencer e começa a sentir agora a pressão que é se manter tanto tempo na ponta. A gente lembra que em 2019, o Flamengo chegou na ponta da tabela na 16ª rodada. E nós, na época, destacávamos a dificuldade mental, né, do Flamengo ter que lutar para se manter, em vez de ser uma luta para alcançar algo. Defender é uma luta muito difícil. Você luta no alto do castelo contra a neguinha que vem de baixo. É difícil. E o Botafogo está mostrando que talvez não tenha a fibra necessária para aguentar os ataques. Tanto do Flamengo, quanto do Palmeiras, até do Grêmio, que voltou ao páreo. Ainda é cedo, amor. Calma aí nessa comemoração, compadre. Que o campeonato só termina na 38ª rodada.
É isso. Quer comentar mais alguma coisa sobre esse futuro? Assim, porque eu já cravei aqui que eu acho que o Flamengo não briga mais pelo Brasileirão. Briga, né? Que inclusive tem que estar alerta pelo G4, tá? Porque é fundamental que o Flamengo consiga essa vaga, porque o Fluminense está ali na quinta colocação com 38 pontos. E jogar a pré-Libertadores eu acho que é meio catastrófico para o Flamengo começar o ano sem saber se vai jogar a fase de grupos ou não, até em termos de orçamento.
Inaceitável.
Exato. E primeiro, porque eu acho que o Botafogo não vai ter uma queda livre, como muita gente aposta. Segundo, que eu acho que o Flamengo não vai conseguir emplacar uma sequência de resultados. Ainda mais se for campeão da Copa do Brasil. Vai ser 2 meses ali de fim de festa, renovação de todo mundo. Por isso, eu continuo achando, até que o Flamengo prove o contrário e ganhe 3 jogos aí seguidos, eu acho que não dá. Mas deixa a sua opinião aí, Noel.
Cara, eu acho difícil também. Eu acho difícil tirarem esse título do Botafogo.
Também.
Essa é a sua opinião. Vai que o Artuzão aí tenha razão.
Ah, 2009 é muito fora da curva, porque o campeonato foi muito nivelado por baixo. O Palmeiras não parecia ser um time tão constante como o Botafogo. Mas não se sabe, até porque a gente viu o técnico do Botafogo aí entregando cargo, né? Deixando cargo à disposição, etc. Então, algo
patético,
fora da curva.
Mas... Não, e o Botafogo, ele pega uma sequência ingrata agora.
Sim.
Ele pegou o Flamengo... Aí ele pega o Palmeiras, se eu não me engano.
Agora
o Palmeiras ou o Grêmio. E depois ele pega o Fluminense. Então assim, ele tem essa sequência. Dependendo de como ele passa por essa sequência, pode botar de fato fogo no campeonato. Só se ele passar bem aí...
Daqui umas 2, 3 semanas a gente volta a falar de Brasileirão. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, que daqui a pouco a gente vai caminhar aí para nossa reta final. Ainda tem bastante comentário da galera aqui, agradecendo a audiência de todo mundo. Obrigado pelos comentários. Mas tem um comentário que me chamou a atenção, que eu acho que é a deixa mais importante aí pra gente falar do assunto, porque o Flamengo teve no campo uma grande notícia aí no fim de semana, que foi a vitória sobre o Botafogo e uma melhora levemente do time. Mas na véspera, eu acho que teve uma notícia que, assim, eu fiquei surpreso, eu acho que deixou muito torcedor irritado. Eu vou dar como gancho o comentário aqui, ó. Rapaz, eu tô hoje perdendo os comentários todos. Vou achar. Vamos lá, achei aqui já. Alan Marinho, vou para o Rio de Janeiro pela primeira vez semana que vem, planejei ver o jogo do Atlético Paranaense, não rolou, seria a minha primeira vez no Maraca, esse jogo, como você já falou, vai ser em Cariacica. Para a final, sem chance, 400 o mais barato, e aí vira 800, acho que ele está falando sobre 2 ingressos. E eu vou passar a bola para você, Arthur Mullenberg, porque a diretoria escolheu o preço de ingressos para a final da Copa do Brasil, pouquíssimo acessíveis, né? Inclusive a venda começou já nessa segunda-feira, tem relatos até de alguns problemas, depois o Noel vai comentar sobre isso, mas pagar o sócio 160, 200, 300 reais no ingresso, o não sócio pagar 400 reais, 800 reais, é brincadeira para um jogo de Copa do Brasil, em que a Copa do Brasil é a única coisa que restou para o torcedor rubro-negro, como eu já falei nos últimos podcasts. É o que está separando o Flamengo do vexame completo do vexame parcial. E aí a diretoria, em vez de botar o Maracanã quente com o ingresso, né, popular para poder trazer a torcida junto, bota o Maracanã que certamente não vai ser quente como sempre. E outra coisa, chega a soar como uma compensação. Ah, já que a gente caiu cedo na Libertadores, vamos tirar o dinheiro que a gente puder dessa final da Copa do Brasil. Enfim, quero te ouvir como voz da torcida aí, Arthurzão.
Ah, cara, como voz da torcida e como membro lá do sócio-torcedor, eu te digo que eu estou muito decepcionado com a postura do Flamengo. Acho que o clube erra bastante nessa questão da precificação. É bastante diferente do que aconteceu há 10 anos atrás, quando foi a primeira vez que esse tema surgiu na final da Copa do Brasil de 2013. Né? Era uma nova administração que aumentou os preços. Era um novo estádio, o Maracanã estava sendo reaberto. E foi uma briga danada. Teve PROCON no meio, teve vereador, teve gente presa. E dessa vez o Flamengo se aproveitando aí de uma demanda inelástica, né? Como gostam de falar os nossos economistas, sabe que todo mundo vai no jogo, não importa o preço, tem sempre um maluco para comprar, abusou, pesou a mão, comprou uma briga desnecessária, porque eu acho que falta aí, principalmente, cara, uma sensibilidade da diretoria do Flamengo em entender o quanto a formação socioeconômica de quem está na arquibancada influi no desempenho esportivo. É como se para o Flamengo, a diretoria do Flamengo, isso não importasse. O negócio é ter um lugar vendido, um ticket vendido. E dane-se quem vai sentar lá. E não é assim, a gente sabe, né? A galera, quando está o jogo ruim, lanterninha do celular e fica cantando a playlist, né? Não é realmente a galera que você possa confiar de que o time, num momento decisivo, vai ser capaz de inflamar os instintos dos jogadores. Enfim, cara, isso é, tem muito preconceito nessa conversa, eu tenho que ter muito cuidado para falar nisso, para não deixar os preconceitos, meus preconceitos, passarem para frente. Então, sem, só digo que a diretoria vacila nisso daí. E o que é pior, eu vou contar para vocês um lado pior ainda. Eu sou sócio-torcedor, né? Porra, cara, tu não está conseguindo comprar um ingresso com cartão de crédito. Estão te pedindo para pagar em Pix. Quer dizer, o Flamengo está te pegando um dinheiro antes. Uma falta de confiança com quem está aí há 10 anos, sócio-torcedor, pagando sem ir a jogo durante pandemias e tudo mais. Agora ele exige que você pague antes em dinheiro. Eu achei uma antipatia absurda. E já demorou para a diretoria do Flamengo ter se pronunciado. Deveria ter falado isso agora, na primeira reclamação que apareceu nas redes sociais, e não o fez. E nem vai fazer. Vai vender tudo e que se dane. Eu fico bastante triste com essa postura dinheirista da diretoria do Flamengo. Dinheiro não é tudo, amigo. Dinheiro não é tudo. Isso aí tem um custo, né? Uma pena, lamento.
É, Thiago, é... relatos aí desses problemas também, e além de tudo, o preço, né? Que acaba sendo um preço que causa segregação, né? Só uma camada do público vai ter acesso ao estádio nessa final da Copa do Brasil, que não é nem a final em si, porque o jogo de volta é no Morumbi.
Exato. E você pegar para comparar com ano passado, né? Ano passado, o Flamengo-Corinthians na final. É, o valor, se você pegar o valor do ingresso mais barato desse ano para o ano passado, desse ano está 43% mais caro do que ano passado. Sendo que esse ano é o jogo de ida, né? O Exato. Título não vai ser decidido aqui. E ano passado era o da volta, né? Era a grande decisão. É, o Flamengo ele não se pronunciou oficialmente, mas o que a gente sabe lá dos bastidores é que eles estipularam esse preço porque, para eles, 90% dessa carga vai ser vendida como meia entrada. Ou estudante, sócio, enfim. Mas que lá internamente eles consideram que 90% dessa carga vai ser vendida à meia entrada.
É, isso é normal no Brasil, né? Onde há lei da meia entrada, essa compensação, seja em espetáculos artísticos, cinema, etc. O preço já embute ali a galera que há, de fato, muita gente que frauda a meia entrada. E no caso do futebol, boa parte, quem é sócio, quase todo mundo que vai ao jogo é sócio hoje em dia, né? Uhum. Dá mais uma decisão. E o sócio já traz essa meia entrada, mais algum porcento aí de desconto. Mas mesmo assim, para um cara que tem um plano dos mais baratos ali, aquele de R$58,90, acho que é o prata, né? O cara já paga ali R$60 por mês, não consegue comprar a Norte, porque esgota nos planos mais caros, uhum. E ele já vai comprar uma Sul, uma Leste, e aí ele já vai ter que gastar 200 de mínimo ali, entre R$200, e se ele conseguir comprar uma Sul, uma Leste, né? Então, eu estava conversando aqui, com R$200, o cara para, pô, eu pego esses R$200, faço um churrasco com os meus amigos em casa, a gente vai comer picanha. Eu ia falar a marca da picanha aqui, não pode. Mas picanha é argentina, né, Tuzão?
A culpa é do Lula, porra.
Rapaz. Não mete.
É assim, o dinheiro, cara, o dinheiro hoje em dia, a gente teve todos os dados aí que o Thiago trouxe, porra. A inflação é de 4%, irmão. Os caras aumentaram 45%. Tu pois tá é. Maluco, porra. Tu tá maluco. Só que é aquele negócio, demanda inelástica é isso. A clientela é de malucos. E a gente vai pagar. Mesmo contrariado, mesmo revoltado, a gente vai pagar. Agora, que com essa grana dava para fazer um churrasco pantagruélico, convidar a rua inteira com cerveja importada e picanha e fogos de artifício, pelo amor de Deus. É uma loucura isso, né? O Flamengo tá vacilando nisso daí, cara. Tá vacilando muito. Infelizmente, a sensibilidade econômica passa longe lá da nossa diretoria.
É, enquanto tem demanda para pagar, né?
É isso.
É, uma curiosidade aqui, fazer pergunta para vocês. É, eu fui pesquisar isso, né? Só para vocês verem a diferença. Vocês têm noção de quanto que era o ingresso na final da Copa do Brasil de 2004?
Rapaz.
Quer chutar, Tuzão?
Acho que era R$30.
Eu era muito novo. Eu tinha.
Acho que era R$30, cara. Ó, e vou... aí, quanto era?
Olha só. Cadeiras especiais. Era o Maracanã antigo, sim, né? Cadeiras especiais, R$50. Arquibancada branca, 20.
Rapaz.
Arquibancadas verde e amarela, 15. Cadeiras azuis, 10. E geral, R$5.
Caramba. Isso. É isso. O futebol mudou, se elitizou. Enfim, a gente precisava debater isso aqui nesse podcast que a gente já vai encerrar. Noel, aqui no GE Flamengo a gente tem uma sessão chamada Show de Abraços, que geralmente o Fred Gomes conduz, que a galera vem aqui no chat pedindo abraços e abraços. E eu vou separando alguns aqui, quem manda lá no começo, e tem a galera que agora vai mandar. Mas, ó, o Felipe Gatti mora na Itália, entrou em contato comigo lá no Instagram, um abraço pra ele. O Joedson Queiroz mandando um abraço pro Arthur, ó. Arthur manda um abraço pra ele lá em Taguatinga.
Um abraço aí, Joedson, pra galera de Taguatinga, abração.
O Arthur tá com moral aqui também, ó. O Aislan mandou um abraço pra ele, dizendo que acompanha desde a época do Uroblog. Não deixou de ser o Uroblog, né, o nosso Arthurzão. Um abraço pro obrigado, Gustavo Carvalho, irmão, meu amigo lá do Meia, me desejando parabéns. Pra quem não sabe, foi sexta-feira, foi meu aniversário. Completando 33 primaveras, um abraço pro Gustavo, valeu pelo carinho. O Thiago, eu vou chamar de Noel, porque a gente só chama o
tá liberado.
O Thiago de Noel aqui na redação.
Vou chamar de Noel, então.
Pode chamar de Noel.
Que você achar melhor, Noel, meu amigo.
É, que você achar melhor, porque eu já se conhece, aqui é mais de 10 anos. Cobri a Copa de 14 com
a gente cobriu
com
junto, Noel,
lá em Porto Alegre.
Pô, então foram vocês.
Não, a gente Porto Alegre, a gente tem nada a ver com 7-1, não.
É que a gente quase derrubou a Alemanha lá, né?
É verdade, quase caiu pra Argélia. A gente ia impedir aquilo, né?
Entendi.
Mas, ó, o Felipe Guimarães fala pra você aqui, ó. Valdemar foi demitido antes da final da Copa do Brasil de 2006. Só pra lembrar que você falou, será que cai antes da final, né? Mas ali era um conceito, era um cenário diferente, porque, além de tudo, o Ney Franco era um técnico em ascensão, havia um nome claro, o Flamengo tira o Valdemar para botar o Ney Franco, e ele cai antes da pausa para a Copa do Mundo de 2006. Então, você teve um mês de trabalho ali.
Ah, e no caso, para fazer um paralelo, o Flamengo teria que contratar o Renate agora.
Tem isso. Quem eliminou na semifinal. E trazer meia dúzia de jogador do Grêmio também.
É, maluco. Para.
Vê se tem algum Walter Minhoca lá.
Pois é. Mas enfim, tem uma galera botafoguense que tá aqui, né, falando. Ah, vocês não vão falar dos lances de arbitragem. Teve uma cotovelada ali do Bruno Henrique. Enfim, vocês querem comentar alguma coisa de arbitragem, né? Aqui é o GE Flamengo, só pra vocês. Arthur tá provocando, mas aqui a gente fala só de Flamengo, tá, galera? Mais um abraço, obrigado pela audiência aí. Se alguém quiser falar sobre arbitragem, chegou a hora de falar nos destaques finais. Mas enfim, ó, abraço pro Abrahones, pro Rafa Soares, pro Alan Amorim, dizendo, ó, Arthur, consulta no médico hoje, com esse cabelo bem arrumado. Então é isso, ó. Vamos fechar com o seguinte. A gente não vai ter
bolão. Tu vai fechar o programa sem falar do bolão, que eu acho que eu passei a liderança?
Tá. Rapaz, eu ia falar pro bolão ficar pra próxima semana, porque a gente não vai dar palpite hoje, né? A gente vai esperar a próxima semana pra dar palpite. Vou deixar esse teaserzinho só pra gente falar, então, na próxima semana, que houve mudança na classificação do bolão. Só digo isso. Segunda que vem a gente fala.
Garoto!
Ó, então o Flamengo só volta a campo pra quem estiver aí por fora do calendário. Só no dia 13, né? Então a gente tem a data FIFA aí, semana inteira de treinamentos. Ainda voltamos com o GE Flamengo segunda que vem. E aí só na quarta que a gente tem o duelo contra o Atlético Paranaense. Vamos então, Thiago de Lima, nosso grande Noel, pra quem tá chegando agora. Novo setorista aqui de Mengão, já cobriu o Flamengo lá em 2019. Vamos ter o destaque final, a gente sempre tem um destaque final aqui, fica à vontade para falar do que você quiser.
Não tem muita coisa não, é só agradecer por reestreia aqui hoje, e a galera tá muito brincando nas redes sociais que eu acompanhei em relação a esse problema que o Arthurzão levantou do não tá conseguindo comprar com cartão de crédito, só Pix. Aí o pessoal tá brincando, né? O Flamengo tá exigindo dinheiro à vista porque tá querendo já juntar pra demissão, pra pagar a multa do Sampaoli já em breve, né?
Olha aí, Arthurzão, tá certo. Um abraço, ó. Seja bem-vindo, muito sucesso aí na cobertura pra você, tá, meu amigo?
Valeu, meu.
Isso aí, a gente quer te ver aqui, né? Não só aqui, quando a gente também estiver remoto, sempre vem. Galera vai começar a criar as pilhas do pé quente, do pé frio. Galera monitora o desempenho do setorista. Você começou bem. Arthurzão, vamos você então pro nosso destaque final aí pra encerrar mais um GE Flamengo. Depois de clássico, depois de vitória. E agora a gente volta semana que vem. Certamente não vai ter muita notícia, mas a gente fica de olho, porque alguém pode agredir alguém pode comprar alguém, vender alguém. Estamos sempre de olho, né, Arthurzão?
É isso aí, valeu, porra, bem-vindo, Noel, nosso brother, de volta aqui ao berço do Mengão. seja bem-vindo, traga muita sorte. Natan, obrigado, galera do backstage, galera que estava ouvindo. O destaque final é para Bruno Henrique, né, cara? Bruno Henrique, que aquele negócio, já falei isso antes, mas vou repetir. O caminho do homem bom é cercado por todos os lados pela iniquidade dos egoístas e pela maldade dos homens sem vergonha. Bendito aquele que, em nome da boa vontade, pastoreia os seus irmãos no Vale das Sombras. Bruno Henrique, você é o cara e ninguém cala esse chororô. Vamos curtir esse chororô aí até semana que vem. Valeu a semana. Um abraço para todos.
Valeu, Artuzão. É isso. Com essa exaltação, Bruno Henrique, a gente vai fechando o GE Flamengo. Agradecendo de novo o Noel. Grande Artuzão, galera que estava aqui no backstage com a gente também, a Raquel Vieira comandando a nossa live, o nosso podcast. Agradecendo a todo mundo que participou com a gente ao vivo, Jet, TikTok, YouTube, Twitch. Voltamos segunda-feira que vem, a galera fica cobrando horário. 12h30 é o horário padrão do GE Flamengo às segundas-feiras, tá? Sempre atrasa um pouquinho, muda pra cá, muda pra lá, mas 12h30, então espalha pra todo mundo aí, manda a galera chegar junto pra gente comentar bastante, pra vocês participarem com a gente. Então, ó, semana que vem estamos de volta, não tem jogo nesse período, mas a gente traz o GE Flamengo antes do próximo confronto contra o Atlético Paranaense. Então, segunda, GE Flamengo, 12h30. Cheguem mais com a gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação. É o GE Flamengo. É.